quando a morte é da sua conta, é o seu trabalho, como é que é a sua vida? Para a família Fischer, o mundo fora da funerária familiar continua a ser pelo menos tão desafiador quanto e muito menos previsível do que está dentro dela. Do roteirista vencedor do Oscar, Alan Ball, vamos falar sobre essa série, que apresenta uma visão às vezes sombria, às vezes cômica, dos membros de uma família disfuncional de Los Angeles que administra uma empresa funerária. Six Feet Under, a sete palmos aqui no Brasil. Olá, eu sou Angélica Hellish. Eu quero apresentar para vocês aqui o nosso novo projeto. É um projeto solo, onde eu vou comentar todos os episódios da série Six Feet Under. Então, tem muita probabilidade desse vídeo aqui não ser monetizado por ter cenas da série. Então, você já dá o seu like, já curte e segue o canal, tudo bem? Quando a Associação de Escritores da América elaborou uma lista das melhores séries de TV, as mais bem escritas de todos os tempos, Six Feet Under estava em 18º lugar. E era a terceira série da HBO na lista, atrás apenas de The Sopranos e The Wire. A série estreou dia 3 de junho de 2001 e terminou dia 21 de agosto de 2005, abrangendo 63 episódios em 5 temporadas. Six Feet Under recebeu ampla aclamação da crítica, especialmente por sua escrita, suas atuações, e obteve de maneira muito consistente grandes classificações para a rede HBO, né? Ela é amplamente considerada uma das maiores séries de televisão de todos os tempos. O final do programa, o último episódio, também é descrito pelas pessoas como um dos maiores finais de séries de televisão. E a série, claro, ganhou muitos prêmios, né? Ganhou, por exemplo, 9 Emmys, 3 Screen Actors Guild Awards, 3 Golden Globes e 1 Peabody Awards. Se por um lado a série é um programa que sim trata de um drama familiar convencional, lidando com questões como relacionamentos interpessoais, disfunções, infidelidade, crescimento pessoal e religião, ao mesmo tempo ela se distingue pelo enfoque no tema da morte, que explora a nível pessoal, religioso e também filosófico. Cada episódio começa com uma morte, cuja causa varia do ataque cardíaco ao assassinato, morte acidental ou síndrome da morte súbita infantil. Essa morte geralmente dá o tom temático de cada episódio, então ela permite que os personagens reflitam sobre sua vida, seus infortúnios atuais, de uma forma onde a morte é tratada como uma das consequências da vida. O show também é caracterizado pelo humor ácido, um certo surrealismo ao longo das suas temporadas. Muitas vezes a gente vê um personagem tendo uma conversa imaginária com uma pessoa falecida, por exemplo, às vezes o Nate, às vezes o irmão dele, o David, ou até o Federico, conversam com uma pessoa falecida no início do episódio, enquanto o cadáver está sendo embalsamado, ou durante o planejamento do funeral, ou durante o próprio funeral. Às vezes os personagens conversam com outros personagens falecidos, principalmente o Nathaniel Fischer Sr., o pai. O criador do programa, Alan Ball, disse que isso representa os diálogos internos dos personagens vivos expressos na forma de conversas externas. O programa se concentra na mortalidade humana, como eu já disse, na natureza simbiótica da vida e da morte, que se retroalimenta, na indústria da morte e na vida daqueles que lidam com ela diariamente. Ao discutir o conceito do programa, o criador Alan Ball elabora as principais questões que o piloto do programa almejou. Quem são essas pessoas que são agentes funerários que contratamos para enfrentar a morte por nós? O que isso afeta suas próprias vidas? Crescer em uma casa onde há cadáveres no porão? Ser uma criança e encontrar seu pai com o corpo deitado sobre a mesa aberta e ele trabalhando nele? O que isso faz de você? Essa é uma realidade, inclusive, muito mais americana do que brasileira. Afinal, o processo aqui da morte, né, é uma coisa muito mais ligada diretamente a funerárias, a empresas funerárias. a questão casa funerária, ambiente familiar, é uma coisa muito mais americana. Por fim, antes de começar a apresentar os Fishers e comentar o primeiro episódio, eu gostaria de falar sobre o Thomas Newman, que é o compositor que ganhou um Emmy também pelo tema da série, o título, né? Que não dá para tocar ele na íntegra, só ele com umas batidas diferentes aqui, porque senão o YouTube não permite, né? Mas é interessante essa questão do tema, que é um tema muito característico, muito bonito, e toda a abertura da série é interessante, e um tanto quanto mórbida, não é verdade? Afinal, a gente vê nessa abertura um corpo sendo, né, elevado por um carrinho, né, pelo processo de você levar um cadáver para um outro ambiente, né, e por aí vai. Não deixa de ser um humor um tanto quanto ácido, mas é uma coisa que fascina a gente, né? Essa questão, como é que é todo esse processo de você cuidar, né, dos cadáveres. Hoje em dia, talvez isso seja uma coisa muito mais, é tratado de uma maneira muito mais normalizada, afinal, tem até jogos, né? Tem jogos que, jogos de videogame que você trabalha numa funerária, né, mortuary. Então, vale a pena, talvez, vocês até conhecerem, né? Mas vamos lembrar que a série é de 2001, então isso era muito fascinante. Então, é por isso, não à toa, que a Sete Palmos é considerada uma série muito inovadora, muito audaciosa. Então, vamos acompanhar aqui, tá? Eu vou começar a falar um pouco sobre os personagens e depois eu falo sobre o primeiro episódio, o piloto. Eu vou comentar por ordem de hierarquia e os personagens mais recorrentes, lembrando que todos têm espaço na série, né? Têm os seus próprios arcos, menos o Nathaniel Fisher Sr., o pai, porque ele é um dos personagens que ele se dilui em toda a série, então eu vou comentar mais sobre os outros do que sobre ele, apesar de ele ser o responsável, vamos colocar assim, por toda reunião familiar e por todos os incidentes do primeiro episódio, tudo bem? Mas eu vou começar pela Ruth Fisher, que é interpretada com muita elegância, de uma maneira sensacional, pela atriz Frances Conroy. Essa atriz obviamente ganhou prêmio por esse personagem incrível. E a história da personagem dela, que é a Ruth, aqui diz que ela se casou com Nathaniel Fisher em 1965, depois dela engravidar do seu primeiro filho, o Nate. O Nate, ele nasceu enquanto Nathaniel, o pai, servia no Vietnã. 4 anos depois, ela deu à luz ao outro filho, que é o David. E por último, a terceira filha, né, a caçula, a Claire, que nasceu bem mais tarde, né? Tem uma certa diferença de idade. Ela nasceu em 1983. Sobre a Ruth, vocês vão perceber que ela tem essa coisa do papel extremamente maternal. Ao mesmo tempo que na série eu acho muito interessante o quanto ela se desvela pra gente, sendo uma pessoa com muitos sentimentos e angústias. Até nos surpreende, porque sim, você vai saber, por exemplo, no primeiro episódio, que a Ruth tinha um caso, né? E, aparentemente, ela está colocada somente naquele papel de mãe e dona de casa. Ela é uma mulher que tem muitas camadas. E todas essas camadas vão ser reveladas para a gente durante as temporadas. A Ruth, ela assume que ela tem muito ressentimento em relação à irmã mais nova, a Sarah, que ela é uma artista. E a Sarah é um espírito livre, ela tem uma vida totalmente diferente da Ruth. Depois elas vão ser reunidas novamente em várias ocasiões. A Ruth vai ter novas amigas, ela vai encontrar e entrar em contato com a própria feminilidade dela, entendeu? E vai conhecer toda essa questão importante que a série coloca, da questão feminista e tal, de mulheres apoiando mulheres. Então, eu adoro a personagem da Ruth. A Ruth, ela é uma personagem que ela tem muita coisa para entregar para o espectador. Interessante da Ruth também é que ela é uma mulher que ela se encontra em conflito com as mulheres da vida do Nate, o filho mais velho. Por questões mesmo geracionais, né? Questões de diferença de pensar, né? Modos de pensar. Então, vai ser interessante esses desdobramentos. O que é muito característico na personalidade da Ruth é que ela tem uma certa tendência a ela manter as suas emoções reprimidas, né? Mesmo ela tendo explosões, né? Que ela vai explode, fala as verdades, joga as verdades na cara das pessoas, ela parece assumir um papel um tanto quanto subserviente, ela vai mostrando também, ao mesmo tempo, que através das explosões que ela tem, ela vai se libertando. Sobre ela enquanto pessoa, na história da vida da Ruth, disse que ela foi obrigada a cuidar da avó dela, que era uma pessoa com problemas motores, né? E era verbalmente abusiva, essa avó dela. E ela se veste com uma grande simplicidade. Muitas vezes ela é considerada um tanto fora do alcance, um tanto quanto ingênua, né? Existe um certo problema de comunicação aqui, que é claro, é muito devido a questões geracionais, ou até o próprio conservadorismo da Ruth, porque a Ruth é um tanto quanto conservadora, mas ao mesmo tempo, essa coisa dela de ter essas emoções reprimidas, essa frustração, essa vontade de se libertar, né? Depois que acontece a tragédia do primeiro episódio, vai ser muito interessante pra gente acompanhar. Vamos comentar agora um pouco sobre talvez um dos personagens mais importantes da série, que é o Nate Fisher. O Nate é o filho pródigo, né? Como chamam, porque é um filho que já não vive há muitos anos com a família, e ele se reúne novamente à família devido a esse evento exatamente do falecimento do pai. E com certeza a vida do Nate vai mudar drasticamente depois da morte do pai, porque ele verá uma família um tanto quanto destroçada pelo falecimento. Afinal, o pai, o Nathaniel Fisher Sr., era um homem que ele tomava grandes decisões relacionadas aos negócios e tal. Então ele vê a mãe e os irmãos com uma fragilidade da qual ele se sente um tanto quanto constrangido de ir embora. O Nate, quando ele entra na série, ele já tem 35 anos. É um homem que abandonou a faculdade. Ele não teve um relacionamento romântico que durasse mais do que 2 meses, de acordo com ele mesmo, né? E ele fala também que o auge da carreira dele foi ser gerente assistente de produtos orgânicos numa cooperativa de alimentos de maior volume de Seattle. O Nate, óbvio, vai herdar metade da casa funerária Fisher & Sons. E o primeiro impulso dele, claro, é vender o negócio, né? Porque ele realmente não tem intenção de, nem teve nenhuma, nunca teve nenhum jeito para lidar com essa questão da morte, né? Na série, ele é retratado pelo Peter Krause de uma maneira excelente. Eu acho que é uma escolha muito boa. É o filho primogênito e é o filho que ele nasceu quando o Nathaniel Fisher pai estava na guerra, né? Então aqui vai ser interessante, afinal, muito do que a série quer mostrar, principalmente nesse primeiro episódio, nós vamos ter a perspectiva do Nate, o olhar do Nate, né? Afinal, para ele rever a família nesse momento é uma coisa quase chocante, ao mesmo tempo que para ele vai se desvelar com muito mais profundidade as pessoas que ele estava tão desconectado, não é verdade? E a gente vai ver também, eu vou comentar depois um pouquinho mais sobre ela, a Brenda Chenovich, né, que é uma pessoa que ele vai encontrar no avião indo para casa, porque essa ocasião onde acontece o falecimento do pai é no Natal. Então ele acaba encontrando uma mulher no avião e acaba tendo um sexo casual. E a Brenda vai ter muita importância na história, a Brenda Chenovich. O Nate, como muitos personagens da série, é alguém em busca de uma motivação para sua vida, da vida ideal, de tentar compreender melhor o mundo. Ele é um personagem muito humano, muito falho e muito interessante de acompanhar. O David James Fisher, interpretado pelo Michael C. Hall, talvez seja um dos personagens, um dos atores mais reconhecidos pelas pessoas. Afinal, ele também fez uma outra série de sucesso chamada Dexter, né? Aqui, como David, o filho do meio da família Fisher, ele é um homem que foi meio que levado à profissão que ele pratica, né? Como o irmão mais velho, o Nate, foi embora, o David acabou abraçando a profissão do pai. David é um homem que já foi noivo de uma mulher chamada Jennifer Mason, acabou rompendo o noivado porque ele não tinha lá muita certeza na época da sua sexualidade. Na época que a série se passa, David já tem. David é um homem gay, Só que ele é um gay no armário. Ninguém sabe, exceto o seu namorado, o Kate Charles, que é um policial, que ele conheceu em um evento social da igreja. O David é um personagem também muito reprimido, né? Como também é reprimida a Ruth. Ele é muito conservador e ele acaba, de certa maneira, afastando um pouco esse namorado dele, assim, de uma relação um pouco mais séria. Claro que as coisas vão evoluir mais para frente, mas ele tem muito medo de assumir compromisso e também de sair do armário perante a família, né? Não é uma coisa fácil. Então aqui o David, ele também, pela entrevista que eu estava assistindo do diretor, ele representa muito os sentimentos que o diretor Alan Ball, é um homem que é gay também, né? Sobre essa questão de sexualidade. Apesar do diretor, eu vou tocar para vocês aqui uma entrevista, um depoimento que ele dá, onde ele fala que várias questões de vários personagens compõem as coisas que ele sentia. Isso é muito interessante. Ele é um pouco Claire, ele é um pouco David, ele é um pouco Nate. Então, vou tocar para vocês aqui.
Well, I'm gay. So, obviously, the story of a guy who is, you know, the most important person that you come out to is yourself. And so, obviously, I don't sit down and make decisions about who this person is and what is going to, it's a much more organic process, but I guess on subconscious level, I felt like that's a good story to tell, because being a gay man and watching the depictions of gay characters on TV, they, you know, when I was very young, they were criminals and psychopaths. Then they became victims, you know, with the AIDS epidemic, and they were tragic, suffering victims. And then they became wisecracking guys, but they never had sex. I mean, I remember there was a soap opera I watched, As the World Turns, and they had this gay character, and then during the summer, they would all go to the yacht club, and all the guys would take off their shirts. It was a soap opera, but he wouldn't. He would leave his shirt on. I think it was like, well, we can't really say that he's a sexual being. He's like, you know, it was very sort of condescending and token. Here's the token gay. And being on HBO, I thought, well, that's an interesting story. I mean, to see how that internalized homophobia that you cannot escape if you grow up in the world, how it's going to play itself out in, you know, dangerous behavior and risk taking, and what are the hurdles this guy has to get over before he can just be comfortable being himself and being in a relationship with another man. That being said, I identified with all three of those kids. I mean, Claire, I was the youngest kid. I was the one who had artistic aspirations. I was the one who looked around at the members of my family and went, who are these freaks? How did I end up here? And then, like Nate, I'm a Peter Pan. It took me a long time to sort of grow up. So I think one of the great things about HBO is that you don't have to shy away from the sexuality. I'm not necessarily interested in sex just for the sake of sex, but certainly a character's sexuality is going to shed a lot of light on who they are and what they are. And in a show about death, you know, I mean, death and sex are almost like two different sides. I mean, you know, sex is creation, life, and death is the end. So, of course, it's going to need to be in there.
Após a morte do seu pai e o retorno de Nate, o David, claro, acaba guardando ressentimento em relação ao irmão. Por quê? Porque o irmão foi embora, ele foi viver a vida dele, né? Ele é aquele filho que se sente o filho que acabou tendo que assumir, né, os compromissos. Isso é muito a história do que a gente recorda, né, que é a história bíblica, que é do filho pródigo, não é? Não tem aquela questão bíblica, inclusive, que fala assim, ai, meu pai, por que você ama tanto esse meu irmão que voltou, né, e tal, né? Uma história que eu sempre achei tão injusta, né, porque o pai meio que responde assim, ai, porque ele tá longe, você tava aqui. Então, assim, é interessante a questão da série ter esse personagem que ele é tão rico. Eu acho, O David é um personagem muito interessante, ele vai trazer muitas questões assim para a série, coisas que na época é muito legal serem discutidas, serem colocadas assim em uma TV a cabo de tanto prestígio quanto a HBO, né? Questões da sexualidade, essa coisa de ter, né, quebrar essa heteronormatividade dos casais, né? E o casal que ele é com Kate é um casal lindo, né? Então, fica torcendo, né, pro David conseguir se soltar muito mais. Agora a gente vai falar do membro mais jovem da família, que é a Claire. O nome dela é Claire Simone Fisher. Ela tem uma diferença de idade considerável, né, do irmão mais velho até do irmão do meio, né? A Claire é o personagem assim mais rebelde. Ela é considerada, até porque ela sofre bullying na escola, porque acham que ela é uma esquisitona, porque a família dela tem uma funerária e várias questões aqui. A Claire, ela é interpretada de uma maneira absolutamente maravilhosa pela Lauren Ambrose. Ela traz uma verdade muito forte, a gente consegue se reconhecer, pelo menos, sentimentos, né? Se você tem a minha idade, né? E você recorda como era ser jovem e tal, essa questão dessa crise existencial, dessa frustração, de você não saber exatamente o que, que você quer fazer da vida, o que te inspira, né? Qual é a profissão que você quer. Então, a Claire é uma personagem que, como todos aqui, ela tem várias camadas, então acompanhar assim o olhar dela de tristeza, né, de perplexidade com a perda do pai, a frustração, né, com a chegada desse irmão mais velho que ela não tem contato e mesmo assim quer dar sermão nela, né, e o outro irmão que é o irmão todo certinho, o queridinho da mamãe, que é o David. Então é interessante, a Claire vai trazer muito frescor nessa, né, juventude, essas questões que são exploradas também pela juventude, mas questões também emocionais, já que ela acaba tendo várias relações que são às vezes problemáticas ou tóxicas. Então é uma personagem muito legal, a Claire, e ela, com toda certeza, ela é muito encantadora. Né? É a personagem artista da série, e logo no primeiro episódio vocês vão ver que ela já vai ter um certo contato com o que mais para frente ela demonstra ter, o tipo de arte que ela exerce. Vou falar um pouquinho mais adiante. Queria comentar, né? Claro que tem mais personagens e a gente também vai trazer aqui as coisas sobre os outros personagens, mas temos aqui a Brenda Tchernovich, que é interpretada pela Rachel Griffiths. Essa atriz, ela é excelente. Eu acho o personagem dela um tanto quanto antipático na série, mas isso é proposital. E ela vai ser o rolo amoroso do Nate, assim, na maior parte das temporadas. Ela é uma personagem com muitas questões, os pais dela são psiquiatras, são pessoas ricas e tem várias problemáticas relacionadas a isso, e depois problemáticas relacionadas a ela mesma e tal, para tentar se encontrar, porque eu acho que a série, ela tem essa questão dos personagens estarem tentando se encontrar, né? Qual é o seu lugar no mundo? Então a Brenda Tchernovich, ela vai ser adentrada na série com essa transa meio do nada com o Nate, mas ela tem muita riqueza. Inclusive, depois, mais para frente, vai aparecer o irmão dela. Ela tem um irmão chamado Billy, que ele vai trazer para a série essa questão de bipolaridade, que é um fotógrafo e tal, de muito sucesso, mas é uma personagem muito problemática, assim, e é bem curioso, assim, toda essa questão da Brenda e a família da Brenda, né? Porque já tem todo um arco ali também que é colocado. Quero comentar também aqui sobre o Kate Charles, né, que é o Kate Duane Charles. Ele é interpretado pelo Matthew St. Patrick. Ele é o interesse amoroso do David, né, como eu comentei. E é um personagem que diz que é aqui que frequentou a Academia Militar de West Point. Ele é formado em criminologia. Diferente do David, ele é um policial, ele é assumidamente gay. Ele tolera que o David esconda a sua sexualidade, até que, né, vai acontecer um incidente que vai acabar colocando a questão mais profundamente, né? Então, eu gosto muito do personagem, eu acho que ele tem muitas coisas a acrescentar. É um outro personagem que também se desvenda um arco muito interessante relacionado à própria família dele. Claro que é muito interessante para o espectador toda essa questão e toda essa relação, né, de idas e vindas dele e do David. Personagem muito importante aqui também, que é um dos agregados à família Fischer, é o Federico Dias. O Héctor Federico, entre aspas, Rico Dias, que eles chamam ele de Rico, ele é interpretado pelo Fred Rodrigues. Ele trabalha na funerária, ele é alguém que o Nathanael, o pai, ele meio que, vamos colocar assim, ele ensinou a profissão, né? Dá até a impressão assim que é como se fosse aquele filho que foi embora, não quis saber da profissão. O Nathanael chama o Rico, né, para trabalhar, e ele se transforma em um artista restaurador muito habilidoso na série. Inclusive, ele é tão habilidoso que, obviamente, tem muitas questões assim na série, questões trabalhistas, porque ele tem total noção da capacidade dele, do prestígio que ele traz para a funerária dos Fischer. Então, ele, juntamente com a sua esposa, né, ele também vai trazer questões de cobrar, né? Por que que ele não tem o reconhecimento necessário ou parte do negócio, não é? São questões muito legais. Eu gosto muito também desse arco do Federico Dias, porque traz questões dentro daquela questão mais latina, né? De sai fora daquele parâmetro assim americanoide, né, e tal. E apesar dele e a esposa Vanessa, que ela é uma enfermeira, e serem pessoas que obviamente já são de outras gerações de moradores ali dentro dos Estados Unidos, são pessoas que têm questões pessoais interessantes. Então, depois dessa longa introdução, eu vou comentar um pouquinho sobre o piloto, o primeiro episódio. O piloto, tanto o roteiro como a direção é do Alan Ball. E é interessante que eu acho que nesse primeiro momento, onde a gente tem acesso ao piloto, a série já mostra toda a ironia, né, e toda a maneira sarcástica de mostrar essas relações desses personagens. Você vê ali, por exemplo, que no ao caminho do aeroporto, se encontra Nathanael Fischer Sênior. Ele está recebendo um telefonema da esposa dele, a Ruth, perguntando se ele tomou os remédios. E aí ela percebe que ele está fumando e fala para ele: olha, você está fumando e você vai deixar o carro novo, porque sim, o carro funerário é novo. Você vai deixar o carro novo com cheiro de cigarro. E ele não discute com ela, você repara, ele fala assim: ok, apaga o cigarro, joga o cigarro para fora, mas dá um sorrisinho para si mesmo, depois quando desliga o telefone acende um outro cigarro. Só que na hora que ele acende esse cigarro, um ônibus bate com tudo no carro, né? Então Six Feet Under é uma série que ela já começa com uma morte, como em outros episódios isso também irá acontecer. E aqui a morte do Nathanael Fischer Sr. vai ser algo que vai motivar e vai mostrar todo o inferno astral, né, dessa família no primeiro episódio. A morte, ela é presente na série, mas muito mais do que isso, a vida, um sentido para a vida. Você vê isso nos personagens, por exemplo, na esposa e mãe, que é a Ruth Fischer, que parece uma mulher, como eu disse, muito contida, muito frustrada, dentro daquele papel de mãe, dona de casa, não é? A morte, quando ela vai ser informada para Ruth, por exemplo, o David está lá embaixo, fazendo ali uma cerimônia, ali, né, prestando serviços fúnebres, porque a família presta esses serviços. E quando ela recebe a ligação, ela fica desesperada, joga tudo, derruba tudo e grita, né? O David sobe, e quando ela vai falar, informar pro David, que é o filho do meio, que o pai faleceu, ela fala assim: o seu pai bateu o carro novo e eu queimei o meu assado, né, e tal. Então tá tudo ali contido dentro daquela frustração toda que a Ruth, sim, ela tá muito entristecida e desesperada pela morte do marido, né? Mas a gente, nesses momentos, a gente se apega nas coisas mais estranhas. E ela coloca ali aquele assado que queimou também dentro dessa equação. Então, você vê ali que o aparecimento, né, dos personagens da série, né? Tanto do David, que aparece logo no começo, como do Nate, que é o filho que tá vindo de viagem. O pai tava indo lá buscá-lo. E ele mostra também que tipo de pessoa que é, porque ele já sai de um voo, né? Ele tá conversando com a Brenda Tchanovitch, né? Ela chama ele, os dois têm uma transa ali, né? E ela acaba também se envolvendo dentro dos problemas dele, porque simplesmente ele recebe a ligação, né? Que o pai faleceu e ela acaba tendo que levar ele pro hospital e tal. Os Fisher, eles estão todos enlutados, né? Normalmente são eles que, pelo menos os que trabalham dentro da funerária, que são as pessoas que prestam os serviços, né, aos parentes enlutados. Nesse momento, eles sim são as pessoas enlutadas. E como é que eles vão lidar com o luto, né? A irmã mais jovem, a Claire, ela justamente nesse dia, ela tá com Gabe, um amigo ali, ela vai numa boca ali com ele, e ele acaba experimentando metanfetamina. E ela, no momento em que ela recebe a informação que o pai faleceu, ela tá totalmente drogada. Então ela fica desesperada, porque ela não sabe como agir no momento que ela tinha que estar muito sóbria, né? Para poder prestar ajuda para a mãe, para poder ter a cabeça no lugar no meio de uma situação dessa, né? Esse primeiro episódio também, ele vai trazer coisas que você já vai perceber. Você vai perceber, por exemplo, que o David, ele é um personagem que ele tá muito enfurecido, só que ele pega e introjeta toda aquela raiva, né? Tem momento que ele se imagina gritando na cara das pessoas nos serviços funerários ali que ele ainda tá, né? Afinal, ele foi lá falar com a mãe e desceu novamente para poder continuar prestando ali assistência na funerária. Então ele se vê gritando, se vê berrando, né? Tem esse negócio do David também não poder contar. É óbvio, ele é um gay no armário, ele não conta para a família que ele, o namorado dele tá indo lá, que é um policial, que é o Keith, né? Então você vê ali que os Fisher realmente, o luto faz um mal para eles, no sentido deles não saberem como lidar com o luto, né? Esquece inclusive o corpo, né, do pai, né? Afinal, a Claire dirige um carro funerário, o antigo carro funerário que era deles. Então você vê que a Claire e a mãe e o Nate, que se encontraram lá, a Brenda levou, né, o Nate no hospital, não trouxeram o corpo do pai. Quando eles chegam em casa e o David está sentado na escada, está esperando, e aí, o que, que fizeram? O corpo já está lá embaixo, no porão? Aí fala, nossa, a mãe responde, eu esqueci, me perdoa, eu esqueci. Então, infelizmente, né, nesse momento do luto, eles também não sabem muito o que fazer, né, com essa questão da morte do patriarca. Caramba, é interessante colocar a série também, né, pela perspectiva da época onde ela saiu, né, a série de 2001. O que aconteceu em 2001? Ataque às Torres Gêmeas, não é? Então, é quase que surpreendente uma série que ela trata a questão da morte, ela não ter sido cancelada e tal, porque isso trouxe um grande constrangimento, até um tabu, né? Por questões de morte, as próprias Torres Gêmeas em si. Vamos lembrar que eu lembro que na época, o mais pra frente, teve um negócio de um filme do Homem-Aranha que ele passava pelas Torres Gêmeas, foi retirada aquela cena, um negócio assim. Então, pro estadunidense médio ali, principalmente, foi um grande tabu essa questão. Mas a série, tanto a HBO como o próprio Alan Boyd e tal, eles continuaram entregando essa série maravilhosa, né? Que não envelheceu, eu creio que ela não envelheceu mal, então, depois de todos esses anos, né? Qual que é a série? Eu pergunto para você que tá assistindo, qual que é a série que depois de 20 anos ela não tenha questões, né? Onde na hora da revisão você fala, nossa, isso é um problema, isso aqui também é um problema. Eu acho que, claro, não tô querendo dizer que Six Feet Under não tem algo que uma coisa ou outra não tenha tons que hoje em dia dê para abrir uma discussão, né? Mas é muito interessante a série ter questões que ela foi avançada para a época dela, né? Tanto questões de trazer a morte, né? Porque até que essas questões mesmo que aparece, entre aspas, um fantasma, né, da pessoa para conversar com as pessoas que estão vivas. Hoje em dia a gente tem cold case, né? Uns anos à frente saiu cold case que faz muito isso, né? No final, né? Para quem conhece a série, uma série de investigação policial, e no final aparecem as pessoas que morreram, ela é olhando para a cara da detetive e tal. Então tem uma certa interação ali espiritual, vamos colocar assim. E aqui também essa série traz essas questões assim que eu acho interessantes. Uma coisa que a série abandonou, e uma curiosidade aqui compartilhando com você, que a série no começo ela traz uns comerciais meio brincalhões, né? Logo de cara no começo já mostra como se fossem, sabe, produtos que são utilizados nessas casas funerárias, produtos para embalsamar, produtos para restaurar, etc. A série, ela traz no primeiro episódio pelo menos 3 pseudo-comerciais, né, de produtos funerários. Assim, então, isso daí foi abandonado mais para frente. Eu penso que, na verdade, foi uma boa ideia, né, ter abandonado essa espécie de coisa, porque, assim, não é que não fosse legal, mas eu acho um tanto quanto bobo, né? Sou um pouco bobo. Parece que a série é tão rica, mesmo ela tendo momentos de constrangimento e tal, onde algumas coisas podem até ficar engraçadas, ou situações engraçadas, que meio que não cabe, né? Meio que corta o ritmo da série. Então é interessante a série ter retirado esses falsos comerciais, né? Coisa que a gente vai ter também aqui, claro, eu tô falando da questão dos enlutados, né? E o luto e a maneira como eles lidam com o luto e a contenção, né? Tanto esse negócio, tem um momento que a personagem da Frances Conroy, a Ruth, fala assim, ah, como é que ficou o rosto dele, quando o Nate pergunta, que o Nate foi lá fazer a confirmação que era o pai dele. Ah, ficou muito destruído, porque o David não é muito bom para mexer com isso, teria que ser o Rico, né? Isso aí pegaria mal para a gente que presta esse serviço, se o serviço não ficar perfeito. Então, você entende? É uma coisa que você repara que a preocupação também é com o negócio. Não, e não é uma insensibilidade da parte dela, é uma coisa coerente. Que se ele não ficar bem apresentável, como é que eles podem prestar esse serviço de reconstrução, né? Então, é interessante. O Nate está muito chocado com todas essas questões e também bravo, porque ele se meteu no meio desse turbilhão e parece que cada vez está mais difícil dele dar continuidade mais pra frente com a vida dele, porque pra quem vê os flashbacks dele, esses serviços funerários não era uma coisa que ele queria pra vida dele, né? Uma coisa que talvez o pai dele sonhasse pra ele, talvez o pai dele, o Nathaniel Senior, imaginasse que os filhos, né, todos estariam ali envolvidos com essas questões todas de trabalhar, esse trabalho em família, só que o Nate fugiu, né? E agora que ele voltou, ele não consegue, né? Não vai ser fácil para ele, para quem já assistiu sabe como é que vai ser, né? Ele sair dessa realidade, ele vai ser meio que cada vez se engendrar no meio de uma realidade que nem sempre ele concorda. Uma coisa que ele também quebra é essa coisa de... Ele fica muito bravo com isso, porque... E o David e o Nate vão bater de frente também. A Ruth, a mãe, ela chega e fala, desabafa. Quando eles estão no funeral, ela desabafa e fala assim, olha, eu tava tendo um caso, eu conheci um homem da igreja, que o homem era um cabeleireiro, ele elogiou meus cabelos, acabou que eu estou tendo um caso com ele. Ela grita e fala assim, eu sou uma... Então, o Nate, o David tá chocadíssimo, né? E o Nate abraça a mãe e fala, deixa ela falar, deixa ela falar. E é claro, e eu entendo, assim, eu acho que dá pra gente compreender essa frustração que o David sente, afinal ele é o filho que ficou, né? Ele é o filho que presta os serviços, que fazia o trabalho junto com o pai, né? Que estava envolvido no sustento da família, no que a família faz. E o Nate é o cara que foi viver a vida dele, que, né, como ele mesmo diz, que foi viver sem compromisso. Então ele foi ser um espírito livre, não é? Enquanto o David continua ali. Então ele olha para isso e isso vai cada vez aumentando essa raiva, né, dele ver como o Nate, nossa, parece que o Nate é um grande salvador, né? Que ele é a pessoa mais coerente. E sim, eu concordo que o Nate tem razão de pegar e apoiar a mãe para que a mãe possa desabafar, né? Só que o David acaba sendo colocado bem ou mal nessa situação de eu sou o filho errado. Eu sou a pessoa que quer ter o controle, eu sou a pessoa que quer fazer com que ela não consiga botar para fora as raivas dela e os desesperos que ela tem, né? As angústias. Esse primeiro episódio, o piloto, dessa questão do Nate, entendeu? Da maneira como ele olha para as coisas, né? ele vê as relações, ele tem um momento que ele bate de frente com a Claire, né, com a irmã, porque ele acha que ele pode dar algum sermão para ela, só que ela fala, você nunca esteve presente, você não vai dar sermão nenhum em mim. Porque ela fala para ele a verdade, ela fala, eu tô doidona, né? Quando ela tá no hospital, foram lá para confirmar, né, o falecimento, o corpo e tal, ela fala, eu estou doidona, eu não tenho condições de sequer lidar com essa situação. E tanto que a gente entende que passou um tempo, começou o funeral. Os funerais, pelo que eu entendi, ainda mais quando são nessas casas funerárias, são corpos embalsamados, os corpos ficam dias, né, na casa, porque é para isso que é feito embalsamamento. O corpo possa ficar mais tempo lá, mais pessoas possam visitar. Não é uma coisa que é feita de uma vez só, né, como normalmente é aqui no nosso país. Lá você vê que realmente ficam dias, né? Porque aí tem família que vem de longe, por aí vai. Então ela continua, ela diz, né? Passaram-se, penso eu, mais de um dia, e ela continua ainda meio grogue, né, dessa droga. Então ela tá com o Nate lá e as coisas estão só escalonando, porque obviamente a Ruth tá cada vez mais desesperada, mais nervosa, né? E até a aparição do Rico, para você ver como é que é. Você vê que o Rico, para ele lidar com a morte é uma coisa comum, como era comum pro próprio Nathaniel Sênior, né, que faleceu. Você vê que ele, quando ele vê o Nate, ele fala WhatsApp, né? Ele brinca e ri, mostra as fotos dos filhos e tal. E tá conversando muito normalmente. O David, que tá bravo, enlutado, né? E talvez um pouco enciumado, eu penso assim, até dessa relação toda, dessa alegria das pessoas de verem o Nate, porque ele também já vai cada vez ficando mais bravo com o Nate. Ele tenta dar uma, né, chegar pro Rico e falar, aqui não pode falar palavrão, o momento que o Rico fala um palavrão. Então você vê que até o próprio pai, ele não estranharia aquela maneira de lidar e tal, de mostrar a capacidade que ele tem de reconstrução. O Rico mostra, olha só essa mulher, o marido deu um tiro na cara dela, olha como ficou perfeito o meu trabalho. Aí depois ele até murcha e fala assim, ah, foi, o corpo foi cremado. O trabalho foi perdido, mas seria perdido o trabalho, afinal de contas, a pessoa vai ser enterrada, né? Não vai ficar exposta. Mas assim, é interessante, esse primeiro episódio, você tem muito do que a série irá mostrar, né, para quem acompanha e sabe. A Claire, por exemplo, ela vai ser artista da família e ela vai ter um momento que ela vai estar brincando com cola, né, coisa que a gente fazia quando era criança, né, ficar passando cola nos dedos e tirando e tal. Mais para frente você vê que dentro do roteiro, dentro da história dela, tem uma questão com colagem. Então é muito do que vai ser entregue mais pra frente e é colocado aqui. A Brenda Tchenovich, essa relação que ela tem meio doentia com os pais, né? Tem um momento que ela liga de novo pro Nate, aí começa a conversar com o Nate, mas depois já começa a brigar com o Nate. Então também é uma coisa que vai acontecer mais pra frente, mas vai ser uma coisa normal. Essa relação tanto neurótica, né? Aquele casal neuros, né? E meio tóxica que ela tem com o Nate. Própria questão também do enterro, eu acho muito interessante, muito delicada, muito bonita, porque você vê que o Nate, ele vai até lembrar de uma recordação, e isso é bem emocionante. Ele comenta assim, que ele lembra que ele estava num barco, uma dessas ocasiões que ele estava viajando, né? E está chegando numa praia um caixão, né? E ele vê umas mulheres de preto, umas mulheres que ele fala que são mulheres sicilianas, ou seja, ali a costa da Itália, né? E elas estão fazendo uma cena mesmo na praia de choro, tipo de desespero, né? Pela dor, pelo luto, né? Ele tá falando assim, por que que nós aqui, nós somos assim, dessa maneira? A gente não consegue, o nosso luto, ele é um luto onde você não pode fazer vexame, falar alto, chorar, se jogar. E devido a isso, quando vai ter a cena do cemitério, né, que é a cena do enterro, eles estão jogando ali, não sei se é sal ou se é cal. Eu lembro que aqui no Brasil, antigamente, se jogava cal. Não sei se joga ainda. Aí ele está assim, olhando e falando, para que isso? Para que a gente está jogando isso aqui? Aí ele vai e pega um monte de terra, porque tem um monte de terra ali próximo, e joga no caixão. Aí a mãe, que está olhando para aquilo, ela vai, e já estão terminando já as orações para poder finalizar o enterro, ela pede para esperar. Aí ela pega também a terra e você vê que ela joga a terra no chão, ela se ajoelha e começa a chorar. e tal, e dá vazão a todo aquele desespero. Querer botar pra fora, né? Ela não quer naquele momento, ela foi influenciada pelo Nate também, ela poder botar pra fora todo o desespero, toda a frustração que ela tem pela perda do marido dela, né? Então, uma cena muito bonita, muito bonita. Depois as pessoas também vão fazendo a mesma coisa também, e ela vai se afastando depois com o filho. Claro, já vai começar a aparecer o que vai aparecer durante todas as temporadas, né? O fantasma do pai, do Natanael, vai conversar. A dado momento, parece que ele está conversando com um filho, outra hora está conversando com outro. Então, você vê que ali, até a própria frustração do David, né? Que ele fala, olha, quem que você pensa que você é para você chegar aqui e você querer mostrar para a gente que você é melhor? Que você é uma pessoa que sabe melhor que a gente, né? Enquanto você foi embora, eu fiquei aqui, eu estive aqui, eu ajudei nossos pais, eu cuidei da nossa família. Então você vê que, claro, ele tem razão, né? E os personagens aqui, eu acho que isso é muito bonito e verdadeiro na série, porque os personagens não são uma coisa ou outra. O Nate, ele não é mal por ser assim, ele achar que quer, né, que ele é mais iluminado por uma coisa ou outra. O David, com todas as suas contradições, ele também não é uma pessoa ruim. Ele apenas é um traço da personalidade dele. Ele ser um cara conservador, né, que não gosta de falar palavrões, ser religioso. Até porque o próprio Kate, né, o namorado dele, também é um cara religioso. Então você vê que as pessoas não são uma coisa ou outra, né? Elas são várias coisas e são... Porque nós somos tudo isso, não é? Os personagens querem entender e querem acreditar que tudo acontece por uma razão. Né? Que essa morte aconteceu por uma razão. Mas às vezes, né, na vida, a gente sabe que a morte acontece porque tem que acontecer. Porque faz parte da vida, né? É, escapa a nossa compreensão. Apenas faz parte da vida, né? É por isso que a gente, obviamente, tem que refletir, né, nosso dia a dia, aproveitar os momentos. Então a gente se debate, como é que pode, né, essa pessoa estava aqui, né, agora mesmo eu falei com essa pessoa, né. Refletir a morte pós uma pandemia de Covid é uma coisa também que está mexendo muito comigo, né, fazer essa revisão. Apesar de eu me considerar uma pessoa muito grata, porque realmente não tive perdas em família, né. Muitas perdas houveram, né? E até hoje em dia, muitos que tiveram responsabilidade por isso ainda não foram responsabilizados, né? Então, você pensar a morte e não, a gente falar simplesmente assim, ah, a morte faz parte da vida. Ah, tudo bem, ah, você tem que... Não, a morte é uma coisa dolorosa, muito dolorosa. E a gente perder as pessoas que a gente ama é uma coisa muito dolorosa. Mas você tentar compreender que, apesar da brevidade da vida, a gente tem... Os momentos é onde a gente pode dar um significado, né? Ou tentar dar algum significado para a nossa vida. A gente tentar ler, a gente tentar conhecer pessoas. A gente tentar, sim, isso só é clichê, mas a gente tentar fazer o bem, né? Sempre que for oportuno. Então a gente, obviamente, não quer julgar aqui ou falar assim, olha, aceite a morte como coisa comum. E sim, você racionalizar a questão da morte é interessante, né? A série tem esse debate, né? E o momento onde ela aparece, né, em 2001, é um momento também onde tiveram muitas mortes, né? Então, é legal a gente conhecer a história dessa família, né? E ainda mais com o Alan Ball, que fala sobre essas questões todas e tal, de que cada personagem, de certa maneira, principalmente os filhos, representa uma parte da personalidade dele. A Claire, que quer ser uma artista, ele também queria ser artista, né? O David, que é gay, mas está no armário, ele também esteve, né? O Nate, que queria ser uma pessoa que vivesse a liberdade da vida dele plena, né? Ele também tinha. Então, né? Todos nós temos esses sentimentos, né? De certa maneira, né? Então, quando a gente vê o Nate, que vai ser uma pessoa que vai ver o fantasma do pai, não é? O pai dá adeus para ele, assim, de um ônibus. Falando tipo assim, tchau, eu fui, né? A gente entende que aquilo para a narrativa... É uma coisa que significa um adeus que o Nate está dando pro pai dele. Mas não é porque, ah, eu tô vendo o fantasma do meu pai. Aquilo não vai ter repercussão, vamos colocar assim, esse evento fantasioso dentro da narrativa da história. Mas você vê que aquilo significa que ele está dando adeus, né? Ele está entendendo que talvez esse próprio adeus seja um adeus também que ele tinha para um futuro que ele desejasse. que ele vai ter que lidar com outros caminhos, que não vai ser mais o caminho que ele tinha, talvez programado para si, no futuro, para outras coisas, né? Aquela vida orgânica. Muitas pessoas vão se ver no Nate, né? Que ele é a pessoa que parece que ele traz a razão, não é? Ele chega a falar assim, poxa, por que que você tá fazendo assim? Pô, fulano, por que que você tá fazendo assim? Mas ao mesmo tempo, o Nate também é uma pessoa que, óbvio, né? Porque é um ser humano. Ele tem uma coisa de ter um egoísmo, né? Onde ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Ele não leva em consideração a repercussão das decisões dele. Então, esse primeiro episódio aqui traz personagens adoráveis, traz coisas interessantes, deixa com total gosto de quero mais, não é? Não tem essa expressão de gosto de quero mais. É um belo episódio aqui. Eu tava olhando aqui também, queria ler para você que tá assistindo aqui, que tá acompanhando. O obituário do Nathaniel Fisher é interessante. Tá escrito assim: Nathaniel Fisher nasceu em 9 de junho de 1943 em Los Angeles. Dirigiu a funerária Fisher & Sons por 34 anos, uma empresa familiar que seu pai fundou em 1944. Nathaniel se formou na Faculdade de Ciências Mortuárias de São Francisco em 1964. Depois serviu como médico no Vietnã em 1965 a 1969. Foi membro do Rotary Club por 12 anos e serviu como diácono na Igreja Episcopal de All Souls por 10 anos. Nathaniel faleceu em 24 de dezembro de 2000. Ele deixou sua amorosa esposa Ruth, seus filhos Nathaniel Jr. e David e a sua filha Claire.